Doutor João, eu queria que o senhor fizesse um resumo para nós sobre qual o estágio que a gente está nessa mudança da legislação. Lá atrás, há cerca de um ano, mais ou menos, muito se discutiu quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma série de mudanças, mudanças em relação ao uso da cadeirinha, mudança em relação às multas, em relação ao uso dos radares. O que acabou sendo aprovado lá no Congresso?
Bom dia a todos. Olha só, foi aprovado agora na Câmara, né, esse projeto de lei que altera muito o Código de Trânsito. Uma das coisas que foi aprovada mais importante foi a validade da CNH e o aumento da pontuação, dentre outras mudanças também. Esse projeto de lei agora vai para a sanção do Bolsonaro, que provavelmente ele vai sancionar e vai virar lei daqui 180 dias.
Essa mudança, vamos pegar aqui, a mudança do tempo de carteira, né? Passou para quantos anos? O senhor pode explicar para a gente?
Vamos lá. Antes, você tinha que renovar a carteira com 5 anos, né? Se você tivesse até 65 anos. Acima de 65 anos, você renovaria com 3 anos. Hoje, ficou da seguinte forma. 10 anos para os condutores com até 49 anos, de 5 anos para condutores de 50 a 70 anos e de 3 anos para condutores acima de 70 anos.
Essa foi a alteração no caso da validade. Agora, e teve também alteração na pontuação, não teve? De 20 para até 40 pontos, o senhor pode explicar para nós o que mudou?
Essa pontuação aqui foi a parte mais polêmica do código, que de início o presidente queria passar de 20 pontos para 40 pontos. Aí o que aconteceu? Na Câmara teve um substitutivo que ficou da seguinte forma. O condutor hoje, ele vai ter que atingir 20 pontos e vai ter a carteira suspensa se ele tiver duas infrações gravíssimas. 30 pontos se ele tiver uma infração gravíssima e 40 pontos se ele não tiver nenhuma infração gravíssima. Lembrando que hoje o geralzão é 20 pontos.
Hoje são 20 pontos, né?
Isso. Eu vou pedir para o senhor para a gente detalhar isso. Quer dizer, o senhor já deu para entender que há uma relação entre a pontuação e o número de autuações graves ou gravíssimas cometidas pelo motorista. Então, vamos lá. A primeira faixa qual é?
A primeira faixa é 20 pontos se o condutor tiver, num período de 12 meses, duas infrações gravíssimas ou mais.
E daí, se ele tiver 20 pontos e desses 20 pontos ele tiver duas infrações gravíssimas, aí ele já atingiu o limite, é isso?
Não, aí essas duas infrações gravíssimas vão dar 14 pontos, que é 7 cada uma. Uhum. Ele vai ter que tomar ou mais uma gravíssima ou duas graves.
Certo.
São 5 pontos, aí a carteira dele vai ser suspensa.
Tá, mas aí o que eu estou falando é o seguinte, aí ela é suspensa com os 20 pontos, ele não vai chegar aos 40, né? Não é isso?
Não, vai suspender com 20.
Ok, e a segunda faixa?
A segunda faixa, ele vai ter que atingir 30 pontos e vai ter uma infração no prontuário dele gravíssima. Aí ele vai poder acumular 30 pontos.
Certo. E a última de 40 é normal, né?
E lembrando que essa de 40, essa pontuação não se aplica para motoristas profissionais. Eles estão fora dessa regra.
E tem alguma regra? Como é que funciona no caso de motorista profissional?
O motorista profissional, quando ele atingir 30 pontos, ele vai ser avisado, ele vai fazer um curso preventivo de reciclagem para ele não ter a carteira suspensa, para ele não perder a carteira, porque ele precisa da carteira para trabalhar.
Motorista de aplicativo é considerado motorista profissional?
O motorista de aplicativo?
Uhum.
Isso está sendo discutido até nos tribunais. Assim, tem decisões que sim, decisões que não, mas não tem nada pacificado ainda.
Quer dizer, ele, pelo que o senhor está falando, não é beneficiado então por essa parte da lei que estabelece esse curso a partir dos 30 pontos.
Na verdade, isso foi mais para caminhoneiro, né? Caminhoneiro e essas pessoas que exercem mesmo atividade remunerada. Né?
Caminhoneiro, motorista de ônibus, por exemplo.
Taxistas.
Né?
Taxista, né?
Taxista, ok. Bom, em relação à cadeirinha, o que mudou?
Vamos lá. A cadeirinha, o que acontece? No projeto original do Bolsonaro, ele queria punir. Hoje a multa é gravíssima. Ele queria colocar como advertência. Na Câmara não foi aceito isso. E como é que ficou agora? A obrigatoriedade da cadeirinha é até 10 anos ou quando a criança atingir 1,44 m.
O senhor pode repetir? Tipo, eu não consegui entender direito. Antes havia essa liberação, digamos, por parte do presidente. E agora, essa mudança, ela é, digamos, mais limitadora ou ela é mais, ou ela libera mais o uso da cadeirinha do que a regra atual?
Deixa eu repetir. Tá. Na verdade, assim, o código original era de até 7 anos e meio teria que usar a cadeirinha.
Uhum.
O Bolsonaro fez um projeto para tirar essa multa gravíssima da cadeirinha e aplicar advertência se a pessoa não tivesse com a cadeirinha.
Certo.
Só que na Câmara eles mudaram e agora ficou assim. A criança vai ter que ter até 10 anos para usar a cadeirinha, ou se ela atingir 1,44 m, ela tem que usar a cadeirinha. Acima de 1,45 m, não vai precisar. Mais difícil isso vai ser a fiscalização, né?
Tem uma questão também que vai ser difícil fiscalizar, imagino eu, que é uma mudança que ocorre em relação às motos no corredor. É muito difícil, pelo que eu entendi. Tem uma autorização que ficou ali no meio termo. As motos antes não eram permitidas no corredor e agora elas podem em determinados momentos. Tem algumas questões relacionadas a essas mudanças que são muito difíceis mesmo de fiscalizar, né?
Em relação das motos, eu também não entendo como que eles vão fiscalizar, porque o texto ficou da seguinte forma, que o motociclista vai poder transitar no corredor quando estiver parado ou o trânsito lento. Então, assim, como vai fiscalizar isso? É muito difícil.
É muito difícil. E teve uma alteração também sobre algo que durante um período até deu uma certa polêmica por conta do fato de algumas estradas federais cortarem as cidades, que é o uso de luz por parte dos veículos, luz diurna nas estradas. Teve uma alteração, parece que agora a obrigatoriedade vai ser só nas estradas que estão fora mesmo da cidade, não é isso?
Isso, o texto determina a obrigatoriedade de manter os faróis acesos durante o dia, né, em túneis, sobre chuva, neblina, cerração e à noite. Só nas, como você falou, nas cidades, em locais que como é que eu posso falar isso aqui? Que não tem perímetro, fora do perímetro urbano, não vai precisar.
Tá. Entendi. De um modo geral, essa legislação que acabou sendo aprovada lá no Congresso, ela ficou mais restritiva do que aquilo que havia sido proposto pelo presidente?
Eles restringiram um pouco que o presidente queria, por exemplo, o limite de 40 pontos, afrouxar muito a lei de trânsito. Então, mexeram nesse projeto de lei dele e restringiu algumas coisas, mas assim, eu acho que o ponto principal aí desse projeto é o aumento da pontuação da CNH, entendeu?
Porque entendi.
Com esse aumento vai gerar mais acidentes de trânsito.
Isso que eu queria pedir uma análise do senhor, né? Eu estou acompanhando aqui, ou seja, o motorista, ele ganhou, vamos dizer assim, entre aspas, algumas ponderações, ou seja, ele atingiu 20 pontos na carteira, mas ele tem que, lá desses 20 pontos, ter que ter uma falta grave ou gravíssima para perder a carteira, para ter a carteira suspensa, e não somente por ponto, atingir lá 20. Isso não é um tanto quanto um pouco de retrocesso, não, doutor?
Então, na minha opinião, esse projeto aí da pontuação não deveria ter passado.
Uhum.
Por quê? Para o motorista hoje, nesses 20 pontos, atingir essa pontuação já é difícil. Você imagina agora que as multas leves e médias, elas vão poder ser transformadas em advertência. Então, para o motorista cometer 3 ou 4 infrações gravíssimas ou uma grave para ter a carteira suspensa com 30 pontos ou 40 sem gravíssima, eu acho muito difícil para suspender a carteira do motorista.
Eu gostaria só de tirar uma dúvida com o senhor, porque o senador Contarato, o Fabiano Contarato, ele tinha apresentado uma emenda dentro desse projeto de lei de punição mais rigorosa para quem cometesse, fosse, né, acidente de trânsito, fosse autor de acidente de trânsito, estivesse dirigindo sob efeito de álcool. Influência de álcool. Foi aprovado pela Câmara essa emenda?
Essa emenda do senador Contarato foi aprovada. Como é que fica agora? Antes, o motorista que matasse no trânsito e fosse constatada a embriaguez dele, ele podia, no final do processo, fazer uma mudança de pena e pegar uma pena de prestação de serviço à comunidade. Com a emenda do Contarato, ele não vai poder substituir a pena. Ele vai ter uma pena de prisão.
Ok, agora nós temos um prazo, né? 180 dias. Por que esses 180 dias para entrada em vigor dessas novas mudanças? Dessas mudanças,
porque, na verdade, esse prazo de 180 dias é para os órgãos se adequarem a essa mudança. E porque também tem muitas coisas aqui nesse projeto que vão ter que ser regulamentado pelo CONTRAN. Por exemplo, tenho aqui o cadastro positivo de motoristas. Não sei se vocês viram isso.
Não.
O cadastro positivo de motoristas, ele beneficia os motoristas que de 12 meses não cometeram nenhuma infração, eles vão ter benefícios. Só que isso vai ter que ser regulamentado pelo CONTRAN.
Eu quero lembrar que entre as medidas anunciadas pelo presidente lá atrás e que provocaram muita polêmica, tinha algumas relacionadas aos radares das estradas. Houve alguma alteração em relação aos radares?
Na verdade, nos radares, na época, ele pediu para tirar os radares eletrônicos, né?
Isso.
E depois até o Fabiano Contarato conseguiu eliminar para manter os radares. O que foi tirado foi aquele radar que o guarda fica escondido com aquela pistolinha para tentar multar o motorista. Aquilo lá não pode mais.
Certo. Então o radar agora só pode ser utilizado aqueles que têm o alerta para o motorista de que ele está numa faixa da estrada em que há radar. É isso, não é?
Exatamente isso aí.
Ok. Letícia?
Tá certo, então. A gente agradece aqui mais uma vez, não é a primeira vez que ele atende, a gente, doutor João Luiz Guerra Júnior, advogado especialista em direito do trânsito. Doutor, fica aqui o convite aberto para a gente voltar futuramente, até porque mais próximo, né, de quando essas alterações efetivamente serão colocadas em prática para ajudar também aos nossos motoristas. Muito obrigada pelas suas informações.
Muito obrigado, eu que agradeço.